Dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, agradecemos sua fé e devoção no trabalho do Senhor. Somos muito gratos a cada de vocês. Na igreja, enfatizamos a importância do casamento, dos filhos e da família, porque conhecemos a doutrina. E nós, como líderes da igreja, sabemos que o adversário procura incessantemente atacar a família. Nos últimos 50 anos, o índice de natalidade caiu em quase todos os países do mundo. O casamento está sendo adiado para mais tarde na vida, e as famílias estão ficando menores, até na igreja. Nossa tarefa de defender a família não é fácil. As tendências do mundo diminuem a importância da família. Infelizmente, os sagrados poderes da procriação são profanados por muitas pessoas, e a natureza divinamente estabelecida da intimidade conjugal é maculada pela praga viciante, perniciosa e venenosa da pornografia. Na verdade, estamos criando nossos filhos em território ocupado pelo inimigo. O lar de nossos membros precisa tornar-se o principal santuário de nossa fé, onde cada um pode estar a salvo dos pecados do mundo. Nosso Mestre conta conosco para vivermos de acordo com sua verdade. Ensinam a nossos amigos que o casamento foi ordenado por Deus. Ele se baseia na doutrina e tem significado eterno. O Senhor ensinou: desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mãe, e serão os dois uma só carne. Por três vezes nas Escrituras ouvimos a advertência de que toda a terra seria completamente destruída na volta do Senhor, caso certas condições não fossem cumpridas. Em todas as vezes, essa advertência se relaciona com a condição da família humana, sem as ordenanças de selamento do templo. Sem essas ordenanças de exaltação, os propósitos da criação não seriam cumpridos. A obra e a glória de Deus, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem, inclui o alicerce em que nos encontramos como líderes da igreja. Em 1995, a primeira presidência e os 12 apóstolos promulgaram nossa declaração histórica, a família, proclamação ao mundo. Além disso, duas de nossas transmissões de treinamento mundial de liderança anteriores referiam-se à família, fevereiro de 2006, apoio à família, e fevereiro de 2008, criar uma posteridade justa. No ano passado, publicamos o Manual 2, Administração da Igreja. Como sabem, o primeiro capítulo desse manual nos ensina a natureza sagrada da família. Usem esses excelentes recursos ao ensinar e aconselhar nossos membros. Ensinam que o relacionamento familiar começa com o amor de um marido por sua esposa e de uma esposa por seu esposo ou marido. O casamento reúne duas pessoas muito diferentes e imperfeitas. O marido e a mulher lidem melhor com suas imperfeições com paciência e senso de humor. Cada um deve estar pronto a dizer: desculpe, por favor, me perdoe. E cada um deve ser um pacificador. Cada imperfeição pessoal é uma oportunidade de mudar, de arrepender-se. O arrependimento, em qualquer idade, proporciona o progresso necessário. Ele leva a uma vigorosa mudança no coração, que nos leva a amar Deus e a nosso próximo, especialmente a pessoa com quem você se casou. O arrependimento inclui o perdão, e o perdão é um mandamento. O Senhor disse: eu perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Quando o arrependimento é completo, você perdoa até a si mesmo. Ocorrem diferenças de opinião entre marido e mulher, porém, o objetivo do casamento não é vencer uma discussão, mas sim edificar um relacionamento eterno de amor. O casamento é santificado pela oração familiar pela manhã e à noite e pelo estudo diário das Escrituras. O casamento torna-se estável quando se planeja cuidadosamente as finanças, evitando-se dívidas e vive-se dentro de um orçamento, com o desejo de obedecer à lei do dízimo dado pelo Senhor. O casamento é revigorado por bons momentos juntos. O casamento é protegido pelo comportamento absoluto de torná-lo bem-sucedido. Lembram a cada portador do sacerdócio casado que seu maior dever é cuidar de sua esposa. Ela permite que ele se qualifique para suas maiores bênçãos. E quando os filhos deixam o lar, o marido e sua mulher terão um ao outro naquela que pode ser uma fase maravilhosa emocionalmente e emocionante de sua vida a dois. Ensinam que ser pais é um empreendimento conjunto. O pai exerce sua liderança com luz e amor, nunca com qualquer grau de injustiça. A mãe provê a intuição, a inspiração e a criação que lhe são tão naturais. Juntos, eles obedecem ao mandamento do Senhor de ensinar o Evangelho aos filhos. Jesus quer que as crianças se acheguem a Ele, porque delas é o reino dos céus. Os pais têm a responsabilidade de ensiná-las com a ajuda da Igreja. Há instruções úteis sobre o papel da família e da Igreja no Manual 2, Seção 1.4. Irmãos e irmãs, sinto-me grato pelo Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Ele provê luz para guiar-nos neste mundo obscurecido por imoralidade, pela iniquidade e pela infidelidade. Ele nos ensina a amar todos os filhos de Deus, alguns dos quais enfrentam dificuldades quanto à orientação sexual ou outras condições que talvez não compreendemos plenamente. Precisamos ajudar e incentivar essas pessoas e seus familiares, evidentemente, sem aprovar sua conduta pecaminosa. Jesus conhecia a vontade de seu Pai Eterno, que declarou: esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. A expiação de Jesus Cristo possibilitou que seus dois objetivos se realizem. Graças à expiação, a imortalidade se tornou-se uma realidade para todos os que já viveram. Graças à expiação, a vida eterna, a vida com nosso Pai Celestial, tornou-se possível para todos os que qualificarem. Para qualificar-se, a pessoa desenvolve fé, arrepende-se, é batizada, recebe o Espírito Santo e persevera até o fim. Esse fim inclui a investidura do templo e suas ordenanças de selamento. O Senhor ensinou isso a seu profeta. Na glória celestial há três céus ou graus, e para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nessa ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento, e se não fizer, não poderá obtê-lo. O plano de felicidade de Deus é perfeito. Ao ensinarmos em nossos lares, quóruns, conselhos e classes, abençoamos todos com amor, esperança, paz, alegria, aqui e no futuro. Declaro essas coisas juntamente com minha expressão de amor e gratidão a vocês. Teremos agora o privilégio de ser ensinados pelo presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. Seremos abençoados por suas instruções. Deus vive, Jesus é o Cristo. Esta é sua igreja, liderado hoje pelo presidente Thomas S. Monson. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.